Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, podemos começar? Mandamos todos, cada um à sua maneira.
Então, com a vossa anuência, iremos começar a reunião e eu queria dizer a todas e a todos boa tarde e perguntar-vos o seguinte. O primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto já foram aprovados no Orçamento Geral do Estado. E eu perguntava aos partidos proponentes, que é o Bloco de Esquerda, o PSD do segundo ponto, o CDS-PP, aos três partidos se pretendem que estes assuntos continuem a ser discutidos ou se podemos passar à frente. Começo pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias. O João Vasconcelos, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Efetivamente, este projeto de resolução já tem dois meses, tal como os projetos de resolução mais ou menos estão bem, tanto do PST do CDS. Entretanto, foi aprovada uma norma no Orçamento de Estado que atribui às vítimas dos incêndios de Monchique e conselhos similares apoios idênticos aos concedidos às vítimas dos incêndios do centro do PIS do ano passado. De qualquer modo, nós entendemos que este projeto de resolução será complementar àquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado. É um processo simplificado, pensamos que não prejudicará, antes pelo contrário, será mais um acréscimo relativamente àquilo que foi aprovado e penso que, na nossa opinião do Bloco de Esquerda, tem a sua legitimidade, portanto, para ser aqui discutido nesta comissão. Muito obrigado.
Das suas palavras, conclui-se que o Bloco de Esquerda pretende que se discuta, que faça a discussão. Perguntava agora ao PSD sobre o projeto de resolução que também que apresenta.
Sr. Presidente, deputado Maurício Marques. Face a esta posição, obviamente que fazemos questão também que o nosso projeto de resolução seja discutido.
Muito bem, muito obrigado. Perguntava agora à senhora deputada Patrícia Fonseca o que é que qual é a sua opinião e a sua posição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que, sendo discutido um projeto, não faz sentido não serem discutidos os outros, mas, de facto, acho que, sobretudo o ponto 1, não me parece que os projetos no seu conjunto, ou que os dois pontos tenham sido aprovados na Lei do Orçamento de Estado. Acho que o ponto 1, na prática, corresponde àquilo que foi aprovado, ou está mais especificado na Lei do Orçamento de Estado, o procedimento da... porque a Lei do Orçamento de Estado aprovou um procedimento específico para apoio às vítimas dos incêndios de Monchique. O ponto 2 dos três projetos já não consta da Lei do Orçamento de Estado, que tem a ver com a simplificação dos e com a com a divulgação dos procedimentos à população e, portanto, propunha deixar à consideração até do Bloco de Esquerda eventualmente retirarmos o ponto 1 dos três projetos e mantermos o ponto 2, mas acho que, sendo discutido na totalidade, acho que devem ser todos. Mas, honestamente, também me faz um bocado de confusão, porque, no fundo, a Assembleia da República vai aprovar uma resolução de uma coisa que já há posteriori. Portanto, não me parece que fique muito bem à Assembleia da República legislar ou recomendar ao Governo coisas que a própria Assembleia da República já aprovou. E, portanto, acho que nos fica mal, enquanto órgãos de soberania, aprovarmos uma coisa que já está em vigor.
Senhora deputada, o serviço está-me a informar que, depois da nossa discussão, os projetos irão para plenário. E se forem aprovados em plenário, descem de novo à comissão e, na comissão, depois será feita a discussão, de modo a que, na especialidade, sim, de modo a que se ajuste tudo que pretendemos ajustar, de modo a que não vá colidir com aquilo que foi aprovado em Orçamento Geral do Estado. O senhor deputado João Dias pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu queria pedir a vossa boa atenção para o seguinte. É que, na verdade, nós estamos aqui perante uma situação de projetos de resolução coincidentes em termos da matéria e até bastante idênticos, contudo, submetidos a regras diferentes. Até entendemos que o projeto de resolução, no ponto 2 e 3, nem deveriam estar em comissão a ser discutidos, porque eles, seguindo as regras que foram aprovadas em conferência de líderes, teriam que passar precisamente pelo processo que o Sr. Presidente agora falou, de ir primeiro a plenário e depois é que deixem à comissão para serem discutidos já depois. Será este de futuro. Até nos parece injusto que seja feita aqui, e está aqui montado se calhar aqui uma confusão, face a um projeto que tem direito, porque tem umas regras antigas, e que foi o projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda, tem umas regras antigas e que segue o trâmite que era anteriormente, que era apresentado e discutido na Comissão e depois subia a plenário. Agora as regras são diferentes, são precisamente ao contrário, são agendadas primeiro para plenário e depois de plenário é que deixem à Comissão. Será o Sr. Presidente que os vai indicar quais são, o Sr. Presidente da Assembleia, que indica quais são os projetos que vão a plenário ou então são agendados pelos líderes de cada um dos grupos parlamentares, podendo haver arrastamentos, mas para plenário e depois é que deixem. Este é o esclarecimento que eu gostaria de deixar. Não deixando, contudo, de deixar também que o PCP manifestou uma preocupação bastante grande relativamente a esta matéria, que é bastante sensível. Aliás, parece-nos a nós que anda mal o Governo em não querer criar condições para que se faça as ajudas simplificadas, porque de facto é incompreensível que se tenha que fazer um processo que requer alguma complexidade para valores acima dos 100 euros. Mas,
já portanto, estamos a entrar na discussão.
Entendemos nós que está aqui criada uma situação de injustiça perante situações diferentes, com matérias idênticas, e que não faz sentido sequer o ponto 2 e o ponto 3 estarem aqui. Mas enfim.
Sim, pronto, é a sua opinião. Naturalmente, os autores, eles têm também as opiniões deles, nós temos que respeitar. Agora, de qualquer forma, não sei se... Senhora Deputada, eu não sei se lhe respondi à questão que colocou, ou se entendeu a minha resposta. Colega, vamos fazer a discussão melhor e depois... colega, vamos fazer a discussão... Colega Patrícia... Vamos por alguma ordem na casa, se não se importa. Pediu a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
É o seguinte, eu penso que o Sr. Deputado do PCP não tem razão relativamente às questões que coloca-me, porque este projeto, e até os outros, deram entrada muito antes de serem definidas as regras que passaram a ser posteriormente aquelas que nós sabemos. Portanto, penso que este projeto, tal como os outros, tem toda a legitimidade para serem aqui discutidos. E corroborando as palavras do Sr. Presidente, pensamos que, efetivamente, em comissão, depois poderá ser construído um texto comum, embora nós, à partida, estamos aqui cientes que, não obstante ter sido aprovada aquela legislação, portanto, no Orçamento de Estado, o procedimento simplificado será um procedimento diferente e que só vai facilitar, efetivamente, aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Só um bocadinho. Eu queria dizer que quando isto for a plenário, e de acordo com as informações que me estão a dar, já está o Orçamento Geral do Estado publicado. Pedi primeiro a palavra ao João Dias, tem a palavra ao deputado João Dias.
Não, é só para esclarecer, o Sr. Deputado João Vasconcelos disse que os três projetos têm legitimidade. Segundo as regras, o único que tem legitimidade, cumprindo as regras, é o do Bloco de Esquerda. Os outros dois, independentemente da pertinência que eles têm, foram apresentados após o dia 4 de outubro. E sendo apresentados após o dia 4 de outubro, foi a data que deram a entrada, não podem seguir as regras antigas, têm que seguir as regras atuais. E as regras atuais estão bem claras e pronto, disse.
Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, para clarificar a posição do PSD, o PSD, como um autor de um projeto de resolução, entende que a discutir-se um, devem-se discutir todos. No entanto, também nos parece que efetivamente aprovar um projeto de resolução que vai provavelmente ser aprovado posteriormente à entrada em vigor do Orçamento de Estado, não faz muito sentido. Apelava, mas o Bloco de Esquerda fez uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado. Estamos nós convictos de que, nessa proposta de alteração, introduziu aquilo que visava no seu projeto de resolução. E foi aprovado, ao que sei. Portanto, porquanto, quer dizer, apenas o Bloco de Esquerda saberá dizer se, quando fez as propostas de alteração ao Orçamento de Estado, se incluiu ou não incluiu aquilo que o projeto de resolução visava. Se não incluiu, deveria ter incluído. Se incluiu e está aprovado, penso que estará prejudicado. Mas isso só ao Bloco de Esquerda caberá dizer. De todo modo, nós acompanhamos. Se o Bloco de Esquerda fizer questão de que esta matéria seja discutida, obviamente estamos disponíveis para isso e a matéria em apreço faz sentido. Agora, no nosso entendimento, penso que o Bloco de Esquerda, quando fez o projeto de alteração, estava subjacente àquilo que tinha proposto em projeto de resolução. Mas é apenas a nossa interpretação.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer em primeiro lugar que esta é uma questão que diz maior relevância aos proponentes, e sendo os vários proponentes dos vários projetos de resolução, que têm a obrigação, e que já o fizeram aqui, de argumentar no sentido da discussão. O PS não se opõe a discutir. Naturalmente que acompanha que há aqui uma redundância das propostas, mas o que permite o mais, permite o menos. Isso, o que é importante é discutir e debater aprofundadamente esses temas. Não nos opomos a isso. Agora, naturalmente que consideramos que fica mal, é uma redundância, é repetir novamente, mas acompanhamos, se for essa a intenção, e que se passe já para a discussão. Muito obrigado.
Deputado João Vasconcelos, pretende falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda mantém a posição inicial que tinha, efetivamente. Portanto, achamos que tem legitimidade o facto de discutir aqui este projeto, porque será um procedimento simplificado relativamente àquilo que foi aprovado e que constará no Orçamento de Estado. Portanto, essa é a nossa posição e que a mantemos.
Sendo assim, vamos iniciar então a discussão. A discussão pode ser conjunta ou querem fazer separado? Pode ser conjunta? Seria melhor. Então tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o nosso projeto de resolução, que já tem 2 meses, é que seja feito um procedimento simplificado para o apoio às vítimas dos incêndios que ocorreram em agosto passado nos concelhos do Monchique, Silves, Portimão e Odmira. Como sabemos, ardeu uma extensa área, houve muita destruição, anexos, máquinas, ferramentas, colmeias, pomares, oliveiras e muitas árvores florestais. Atividades económicas também foram duramente atingidas, desde pastorícia, pecuária, agricultura, etc. Muitas empresas e muitas pessoas. Inclusivamente, todos nós sabemos que é uma zona onde existe muita população idosa, pessoas com baixos rendimentos e, efetivamente, ficaram em grandes dificuldades. E viram-se confrontados com a problemática da burocracia. As pessoas tinham que se inscrever, portanto, a nível das finanças, eram-lhes exigidos o preenchimento de formulários com alguma complexidade e isso não existiu, inclusivamente, levou a uma situação de muito desconforto, muito descontentamento e até a revolta dessas pessoas, e muitas optaram até por desistir, tendo em conta que aquilo que lhes era pedido impunha uma grande burocracia. E então este projeto nosso é que haja um processo simplificado que deverá contemplar, portanto, montantes financeiros até 5 mil euros, por exemplo. Portanto, nós sabemos que o Governo acabou também por atuar posteriormente, mas cujos montantes não abrangiam, portanto, essa importância. E nós temos 2 pontos, como já aqui foi referido, que seja adotado um processo simplificado para apoiar essas vítimas e que, em conjunto com os autarquias, o Governo, em reuniões, diligencie para que as pessoas afetadas possam, portanto, ter-lhe facultado aquilo que têm direito, portanto, através dos meios adequados. Era só, muito obrigado.
Deputado José Carlos.
Barros tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, antes de mais, convém a dizer que, em termos de apoio às populações, às empresas, se tem perdido precioso tempo destes incêndios, já atrados em intervenções que seriam desejáveis, que seriam necessárias. Há ações, é certo, que só podem ocorrer na sequência do que se estabelece no Orçamento de Estado, que entrará em vigor apenas a 1 de janeiro, e que dispõe de normas, como já aqui foi discutido, relativas a esta matéria. Eu penso que na especialidade se poderá ter esse cuidado e essa atenção em termos da norma que sairá. Aliás, eu posso antecipar que votaremos favoravelmente os restantes projetos de resolução, no sentido de que se procure esse texto único que reflita as preocupações que aqui estão referidas, e que, recordo também, vão muito de encontro ao sentimento das pessoas que foram ouvidas. Há necessidade de simplificação de procedimentos, há necessidade de operacionalização dos apoios que estão previstos. Portanto, o nosso projeto de resolução vai também nesse sentido essencial de adoção de processos simplificados de apoio e de operacionalização das ações que estão previstas. E penso, para terminar, que obviamente a especialidade poderá ter em atenção alguma eventual redundância que exista e assegurar o essencial que aqui está previsto, que é essa simplificação e operacionalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também apresentou este projeto de resolução porque, efetivamente, a experiência dos outros que aconteceu com os outros incêndios veio demonstrar que é necessário um conjunto de processos simplificados, porque a grande maioria dos agricultores, que são de pequena dimensão, não têm capacidade técnica e não têm, muitas vezes, estruturas de apoio que lhes permitam fazer as suas candidaturas. Aliás, isso é patente em Monchique pelo facto de ter sido necessário adiar por 2 ou 3 vezes o período de candidaturas. E o que se verifica é que há um conjunto alargado de agricultores que na prática não vai apresentar candidatura porque não está inscrito na Segurança Social. Portanto, acaba por ser tudo o que é agricultura de subsistência vai ficar de fora e sem qualquer tipo de apoio. Depois, também aquilo que o CDS recomenda é que seja compilada e disponibilizada toda a informação num local único e de fácil acesso. Aliás, de acordo com o que já tínhamos apresentado anteriormente e que deu origem a uma recomendação da Assembleia da República, a uma resolução da Assembleia da República, que nunca foi posta em prática pelo Governo, apesar do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e das Florestas ter dito que seria uma coisa simples de fazer, que era publicar, concentrar num único sítio, num único portal, toda a informação para que quem queira candidatar-se possa fazê-lo ou possa saber quais são as medidas que existem. Depois, dizer também uma última nota relativamente à necessidade de processos simplificados e de divulgação, dar nota de que o CDS apresentou, não tanto a ver com a agricultura, mas tendo em conta que os incêndios são mais genérico, na sua transversalidade, são matéria desta comissão, nós apresentámos uma pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente e agora da Transição Energética, relativamente à forma de apoio às habitações ardidas, e recebemos a resposta ontem, ou sexta-feira ou ontem, em que vem confirmar aquilo que nós já suspeitávamos, é que de facto não está nada feito, porque de todas as habitações ardidas, a pergunta objetiva era quantos agricultores tinham ficado dispensados, quantas pessoas tinham ficado dispensadas do apoio do pagamento dos 25% da construção do projeto do processo porta de entrada, e a resposta é um NIM é um falar sem dizer nada, porque diz, a resposta do Sr. Ministro é que o apoio é diferenciado, mas não responde quantos efetivamente ficaram sem ou dispensados desse pagamento, e remete para a autarquia o licenciamento, o que significa que também não sabem quantos processos estão ainda licenciados, o que nos leva a crer que não estará nenhum, pelo menos candidaturas não deverão estar feitas. E isto, concluindo, é necessário de facto agilizar o processo para que tudo volte o mais depressa possível à normalidade possível naquelas populações que foram afetadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Fechou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estes projetos de resolução trazem-nos aqui uma questão muito sensível para nós, algarvios, que é a resposta, de certa forma, às vítimas dos incêndios de Monchique, Silves, Portimão e Odmira. Tendo sempre presente que o Partido Socialista nunca se opõe, nunca se oporá ao apoio às pessoas afetadas pelos incêndios, acompanhamos de muito perto estas questões. Mas há aqui algumas situações pontuais que, embora estejam na parte preambular do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não gostaríamos de deixar passar em claro, porque não corresponde à verdade. Estão empoladas e estão um pouco desfasadas daquilo que foi o que se passou. Em relação às diferenças entre os apoios concedidos em 2017 ao resto do país, não há diferença, isso já foi afirmado pelo Sr. Ministro aqui em audição, já foi afirmado também na audição relativa ao Orçamento de Estado. Não existem diferenças, a única diferença é ao nível da origem do dinheiro. Aqui tratamos de recorre-se a fundos comunitários que estão sujeitos a regras comunitárias específicas. Ainda assim, os valores do apoio são iguais. Não existindo, portanto, qualquer discriminação negativa para com estas populações. Mais ainda, o Governo teve o cuidado também de alterar, de fazer uma alteração via Conselho de Ministros, a 4 de outubro, que tornou possível que as despesas pagas a dinheiro possam ser ressarcidas até aos 250 euros por compra. E estas despesas são contabilizadas a partir da data do incidente, a partir da data do incêndio. Não acontecia, tal não acontecia em 2017. Foi uma alteração no sentido de agilizar e de simplificar, de facilitar o apoio a estas pessoas. Também, por solicitação das populações, houve efetivamente o alargamento do prazo de candidatura, de forma a haver a máxima abrangência dos mesmos apoios. E quando se fala em falta de informação oficial ou falta de informação centralizada, um gabinete de crise, privacidade, eu não sei, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, nós estivemos lá, fomos ao terreno, entrámos pela junta de freguesia, havia uma sala específica, se houve perda de privacidade, se calhar foi quando nós entrámos por uma porta, saímos pela outra, mas estava lá o técnico da Direção Regional de Agricultura a ajudar de forma personalizada as vítimas dos incêndios, ou não sei, aqui quando diz que não existe privacidade, quando não houve apoio, pareceu-me que havia de facto um apoio personalizado, uma sala própria, e as pessoas estavam a ser bem atendidas e informadas. Para além de que foram acionados mecanismos de resposta logo a seguir ao incidente, foi feita logo uma reunião, nós vimos e tivemos conhecimento com o Sr. Primeiro-Ministro, com os técnicos da Direção Regional de Agricultura, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto de Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Agência para a Modernização Administrativa, Instituto dos Registros do Notariado. Estiveram todos articulados e funcionaram, parece-me a mim que estiveram a funcionar de forma articulada. Os municípios, juntas de freguesia, a Caixa de Crédito Agrícola, aqui também teve um papel muito importante, também disponibilizou meios e também deu o seu contributo ao nível da informação às vítimas dos incêndios. Houve duas unidades móveis, dois espaços móveis do cidadão que estiveram no local percorreram 6 freguesias, num total de 61 localidades, a informar, a esclarecer, a apoiar. Também no terreno estiveram os técnicos do ICNF, a ajudar e a apoiar. Concordamos com os processos simplificados, claro, acompanhamos, mas neste caso, feita a candidatura, todo o procedimento rege-se pelo regime simplificado. Concordamos também, e penso que estará a ser feita, a difusão, a divulgação de toda a informação de forma digital, de forma abrangente, nos portais do Governo. Concluindo, o PS está, como tem estado sempre, disponível para ajudar as pessoas e claro que só queria deixar aqui alguns apontamentos relativamente a algumas inverdades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais dizer que o PCP já no dia 20 de setembro tomou a iniciativa de, junto do Ministério da Agricultura, solicitar, através de requerimentos, as suas dúvidas e as suas questões sobre esta, a situação das ajudas. No noticiado que foi a forma como seriam feitas as ajudas, entendemos que havia uma injustiça para com aquilo que foi situações similares de grandes incêndios comparativamente 2018 e 2017. E é isso que está aqui em causa. Apesar de aqui muito o PS estar a tentar dizer que não houve diferenças, as diferenças são significativas, nomeadamente no que tem a ver com a ajuda simplificada para prejuízo até 5 mil euros. Se em 2017 foram de facto simplificadas, bastou simplesmente apresentar os prejuízos, aqui tem que se candidatar a uma medida que é 622 do PDR 2020. Ora, estamos a falar de valores e estamos a falar de um universo de 400 pessoas, 400 vítimas que foram afetadas, na sua grande maioria em valores que provavelmente não chegam a 1000 euros, e muitas delas com valores de 300, 400, 100 euros, 150, que têm que fazer uma candidatura que é complexa para estas pessoas, independentemente de terem ou não terem os apoios. Isto só os afasta efetivamente do processo. E as pessoas abandonam as suas explorações, as suas produções, ou abdicam da ajuda a que têm direito, de que foram vítimas de uma coisa que elas são vítimas, não são culpados, são vítimas, e aqui está a grande diferença, e é isto que nós questionamos. Não ficámos satisfeitos, naturalmente também denunciámos esta postura por parte do Ministério da Agricultura, veio inspirar outros grupos parlamentares para apresentar um projeto de resolução, que só agora, muito tarde, é que está a ter a sua continuidade. Ou seja, o que nós queríamos era que, célere e urgentemente, o Ministério da Agricultura tornasse simples aquilo que complicou, e complicou efetivamente naquilo que é o acesso à justa e merecida apoio nos prejuízos até 5 mil euros. Nós entendemos que até deveria ser mais, no entanto, não são simplificados, nem de perto nem de longe, implica um procedimento que precisa de ter um especialista a resolver esta situação e ajudar as pessoas a preencher isto. Naturalmente que são dificuldades que se apresentam às pessoas e com as quais nós não concordamos que assim seja feito. É uma situação de injustiça, sim senhor, que está aqui criada, e esperemos nós. Infelizmente não foi dada ouvidos por parte deste Parlamento na proposta de alteração que o PCP apresentou em sede de orçamento de Estado para 2019, em que se deveria finalmente criar um manual de procedimentos pós-incêndios. Ficava claro, está contemplado e definido pelo ICNF o que são grandes incêndios, portanto, em termos de critério, áreas ardidas superiores a 100 hectares, e portanto deverão ser considerados no critério do ICNF, intervinha-se através de um manual de procedimentos que resolvia estas situações e outras situações de emergência, nomeadamente em concreto que tem a ver com a floresta, com situações de estabilização dos solos, com situações de resposta na apicultura, com situações de resposta em termos das populações florestais, enfim, das replantações, e que não foi considerado, assim entenderam os outros grupos parlamentares, mas era uma boa solução, uma boa resposta que nós apresentámos e que resolveria estes dilemas, e com respostas céleres, porque quem perde tudo num incêndio quer e exige e precisa de respostas céleres, não ao fim de 6 meses, neste caso, até mais do que isso. Muito obrigado.
Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa agora ia dar a palavra no sentido inverso. Começamos pelo Bloco e acabamos no CDS. Agora ia começar pelo CDS. No sentido inverso. Tem a Sr. Deputado, está ao telefone, espero que ela acabe. Este. Podemos começar?
Pensei no justifica.
Não justifica. Só um bocadinho. O Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria que estamos aqui a discutir, e no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Ana Passos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não tem culpa que, passados mais de 2 meses, estejamos a discutir um projeto de resolução. Efetivamente, enfim, se o processo tem sido mais célere, se não se tem metido o Orçamento de Estado, se não tem pedido o adiamento, mas isso também faz parte das regras democráticas, efetivamente, ter-se-ia discutido e, porventura, aprovado o projeto de resolução em tempo útil e mais célere. Eu próprio estive nas zonas ardidas, em Monchique, no mês de outubro, inclusivamente, e constatei que havia muito desânimo, muita revolta das populações, porque, efetivamente, como o Sr. Deputado do PC referiu, para uma simples verba de 100 euros, 200 euros, canos ardidos, era necessário proceder uma candidatura, portanto, que o Governo não quis dispender quaisquer verbas, tendo de recorrer a fundos da União Europeia. Portanto, isto não é aceitável e as pessoas fazem sempre contraponto com incêndios que ocorreram anteriormente e que isto não se verificou. Portanto, havia muito desânimo, havia muita descrença, muita revolta e é por isso que este projeto de resolução e que o CDS e o PSD acompanharam, e bem, com certeza, têm toda a legitimidade e pede ao Governo para que haja um processo mais simplificado, não obstante constar uma norma no Orçamento de Estado a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra muito breve, só para realçar que uma das razões que poderão justificar ainda estes projetos de resolução, já depois do que vimos, é, por um lado, de facto, o tempo que se tem perdido precioso relativamente aos apoios às populações e às empresas, e é ir ao encontro daquilo que é o sentimento das pessoas e que eu realçaria como principal objeto destes projetos de resolução, que é as pessoas sentirem que, de facto, têm extrema dificuldade para aceder aos apoios e portanto, este princípio de simplificação se revelar necessário nesse contributo. Obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Não tenho mais nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, vamos passar ao ponto seguinte, ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 1814 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a criação de um programa de apoio ao arranque de eucalipto da regeneração natural pós-incêndios. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Concorda com a redação final?
Muito obrigado,
final.
Sr. Presidente. Não temos nada a opor à proposta de redação que nos é aqui apresentada.
Estamos não tem nada a opor?
Não, estamos de acordo.
Diga?
Estamos de acordo.
Muito obrigado. PS, o Sr. Deputado Maurício Marques.
Senhor Presidente, o PSD concorda com a redação proposta para o projeto de resolução 1814 do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também a bancada do PS está de acordo com a proposta de redação.
Ação. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Não tenho nada a dizer, Sr. Presidente.
Concorda com a redação?
Sim, não tenho, o projeto não é nosso e, portanto, entendemos que entendo que não devo pronunciar-me, cabe ao Bloco de Esquerda dizer se concorda ou não.
Sr. Deputado João Dias.
Nada a opor relativamente à redação.
Então, consideramos-la aprovada por unanimidade. Redação. Fixação da redação final da proposta de lei número 140 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer o regime sancionatório aplicável ao exercício da atividade de pesca comercial e marítima. Se peço se querem ter alguma... Deputado Maurício Marques, faz favor.
Nós concordamos com a proposta também de...
Sr. Deputado Pedro Carmo.
Nada a opor, Sr. Presidente, concordamos com a proposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Sr. Presidente, nós concordamos com o texto proposto, mas fazemos notar, passa a redundância à nota, chamamos a atenção para a nota que está inscrita na última página do... da informação da DAPLEN, que diz o seguinte: no preâmbulo do projeto de decreto de lei autorizado, não é referida a intenção de promover a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. No entanto, a matéria estabelecida nesta linha L parece justificar essa audição, à semelhança do que foi feito no processo legislativo governamental que deu origem ao decreto de lei 79/2001, de 5 de março, ao autorizar um cruzamento de dados que não parece estar previsto neste diploma. Portanto, Sr. Presidente, eu não quero... creio que o processo mais correto será talvez a mesa pedir o parecer à Comissão de Dados. Enfim, espero que os serviços deem uma boa sugestão para resolver esta falha. Embora me pareça que a mesa poderá ter competência para pedir este parecer à Comissão de Proteção de Dados.
Sr. Deputado, a informação de serviços é que foi contactado o Governo e que o Governo que prestou uma consulta à Comissão de Proteção de Dados sobre essa matéria que levanta.
Então, Sr. Presidente, eu poderia que essa informação constasse da ata e não temos nada a opor à redação.
Só quer é conste a ata. Muito bem.
Conste na ata essa informação.
Ponto 5, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, tenha a bondade.
Também não tenho... A nota que eu tinha a dar era esta que o deputado Carlos Matias referiu. Já está pedido, portanto acho que é importante ficar essa nota, uma vez que os serviços levantaram esta questão, que me parece pertinente, e portanto se de facto o Governo fez essa consulta, acho que é importante... De qualquer maneira, nós relativamente à proposta não temos nada a dizer, são pequenas correções, mas o CDS também votou contra, portanto não iríamos... aqui fazer considerações.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
O PCP já manifestou, mesmo em plenário, a sua discordância relativamente a este regime sancionatório, aquilo que é necessário são apoios efetivos e não criar estas coimas que venham a prejudicar ainda mais a atividade marítima. E nesse sentido, o PCP não tem nada a acrescentar à fixação da redação final e já manifestou a sua posição em sede própria.
Muito bem, portanto, estamos de acordo com a redação final, apenas com a declaração de voto do Bloco de Esquerda, com o reparo que foi feito. Discussão e votação do relatório final da petição número 435 solicita a adoção de medidas com vista ao fim da utilização de matilhas na caça. O Sr. Deputado, autor do relatório, é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, que já se encontra na sala e que tem a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Em jeito de nota prévia, dizer que esta petição, a 435, é subscrita por 4.705 cidadãos, sendo o primeiro subscritor o Sr. André Lourenço Silva. Deu entrada na Assembleia a 28 de setembro de 2017, tendo sido remetida à Comissão da Agricultura e Mar a 11 de janeiro deste ano para apreciação. Quanto ao objeto da petição, os peticionários solicitam a adoção de medidas visando o fim da utilização de matilhas na caça, alegando que a sua prática consubstancia uma verdadeira incoerência legal, já que o Decreto-Lei 315/2009, no seu artigo 31, vem proibir a luta entre animais. Consideram ainda que na maioria das matilhas constituídas, as condições precárias em que são mantidos os cães não respeitam as normas previstas no Decreto-Lei 276/2011, uma vez que os animais são mantidos presos por trelas e em confinamento extremo e unicamente soltos nos dias em que a matilha é contratada para caçar. Referem que, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, estão atualmente registadas 792 matilhas no nosso país e defendem, de modo a salvaguardar as mesmas, mas sem colocar em causa o bem-estar e a sobrevivência dos animais, as matilhas existentes devem ser mantidas, mas deve proibir-se imediatamente o licenciamento de novas matilhas e não permitir o aumento das já existentes. Quanto à análise da petição, dizer que, de acordo com a nota de admissibilidade desta petição, o objeto encontra-se bem especificado, o texto é inteligível e o primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado. Estão ainda presentes os demais requisitos formais e de tramitação que dizem respeito à lei do direito de petição, quanto à forma da petição e tramitação das petições dirigidas à Assembleia da República. Feita uma pesquisa à base de dados dos serviços da Assembleia sobre o assunto que versa esta petição, foi identificada uma referência ao Projeto-Lei 503 desta legislatura, que proíbe a utilização de matilhas como meios de caça, cujos autores são o PAN e o BE, e cuja discussão ocorreu em maio de 2017, tendo sido rejeitado na generalidade nessa altura. De referir também que os decretos que são citados, os diplomas que são citados nesta petição, tanto o Decreto-Lei 315/2009 como o Decreto-Lei 276/2011, foram, entretanto, sujeitos ao longo dos anos a alterações. No dia 4 de julho de 2018, fizemos a audição aos peticionários, que, para além do relator, contou com a presença do Sr. Deputado José Luís Carpinteira, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Rosa Maria Albornaz, também do Partido Socialista, bem como o Sr. Secretário e assessores desta Comissão. Os peticionários fizeram-se representar por dois peticionários, que, de uma forma geral, acabaram por reafirmar os argumentos que estão expressos na petição, sublinhando, em particular, a sobrepopulação de animais criados por matilheiros, com as nefastas consequências que esta situação acarreta, nomeadamente no que diz respeito às condições onde os animais são mantidos e o sistemático abandono de cães de caça. Referiram ainda que a fiscalização deverá ser mais frequente e eficaz, não se centrando apenas na verificação da existência de chip e na vacina da raiva. Por último, sublinham que esta questão, além de ter a ver com o bem-estar animal, diz também respeito à segurança das pessoas, dada a situação de perigosidade que estes animais representam, devido às circunstâncias em que estão alojados e à forma como são alimentados. Para reforçarem os argumentos aduzidos, os peticionários apresentaram um PowerPoint com fotos onde, na perspectiva dos peticionários, está patente a forma de cumprimento das regras mínimas de bem-estar animal e as fotos que, aliás, se anexam ao presente relatório e que certamente foram também distribuídas juntamente com este relatório. Conclusão. Em face do exposto da Comissão de Agricultura e Mar, na perspectiva do relator, deve emitir o seguinte parecer. O objeto da petição está bem identificado, estando identificados os subscritores, assim como os demais requisitos formais e tramitação estabelecidos no artigo 9 da Lei de Direito de Petição. A petição é assinada por um total de 4.705 cidadãos, pelo que cumpre os requisitos para a sua apreciação em plenário da Assembleia da República, nos termos da linha A do número 1 do artigo 24 da Lei de Direito de Petição. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos também da Lei da Petição. Deve o presente relatório ser publicado em Diário da Assembleia da República e deve a Comissão de Agricultura e Mar dar conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo com aquilo que estabelece o artigo 8º da Lei de Direito de Petição. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar e enaltecer o presente relatório, que está feito de uma forma correta, exaustiva, apenas solicitava ao Sr. Deputado Relator que acrescentasse no texto aquilo que disse aqui quando da sua apresentação. Na página 4, o deputado José Luís Ferreira disse na apresentação deste relatório o seguinte: para reforçarem os argumentos aduzidos, os peticionários apresentaram um PowerPoint com fotos onde está patente, ele acrescentou, na sua opinião, a falta de cumprimento das regras mínimas de bem-estar animal, fotos que se anexam no presente relatório. Ora, aquilo que disse não é exatamente o que está aqui. E por isso eu sugeria, e muito bem, que fosse acrescentado no relatório aquilo que o Sr. Deputado aqui referiu. Porque, na verdade, é uma diferença substancial. O que o Sr. Deputado aqui disse é que, na opinião dos peticionários, o PowerPoint, com o PowerPoint que apresentaram, está patente a falta de cumprimento das regras mínimas de bem-estar animal. O que é exatamente, não é exatamente aquilo que aqui disse. Portanto, eu fazia questão de que o Sr. Deputado acrescentasse no texto a frase que aqui referiu.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo trabalho que realizou com a apresentação deste relatório. dizendo que concordamos com ele, que nada temos a opor, com exceção de uma gralha, de um lapso que tem aqui nos dois deputados, na página 3, nos dois deputados do PS que acompanharam no dia 4 de julho a reunião, quando diz o Sr. Deputado José Luís Carpinteira, não é o Sr. Deputado José Carpinteira, mas é José Manuel Carpinteira, talvez porque estava a pensar em si, José Luís, e a Sra. Deputada Rosa Maria Albarnaz, tirando esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira, pelo trabalho que fez, que é exaustivo, rigoroso e descreve, enfim, o que se passou. E concordamos com as duas retificações que são sugeridas e que peço que sejam incorporadas. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Não tenho nada a acrescentar também, só o relatório é, concordo com as propostas de retificação feitas, sobretudo aquela mais de conteúdo mais, que o deputado Maurício Marques referiu. Não tenho mais nada a acrescentar.
Senhor Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
É também para cumprimentar e saudar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo relatório que apresentou. Ele, de facto, é que está correto, rigoroso e não temos nada a acrescentar ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, porque, de facto, é um lapso. Se calhar foi mesmo por vocês, José Luís. Quanto à sugestão do Sr. Deputado Maurício Marques, claro, naturalmente que sim. Aliás, eu acho que não foi porque eu te dito, é porque é mais correto, de facto, acrescentar-se que na perspectiva dos peticionantes isso é patente, porque não é assim tão objetivo. E, portanto, aquilo que eu proponho era que no parágrafo que o deputado Maurício Marques refere na página 4, portanto, apresentar um PowerPoint com fotos onde, vírgula, na perspectiva dos peticionantes, está patente a falta, ou estará patente, e depois a correção do nome do Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Portanto, era a proposta que eu fazia de texto, se houver acordo. Foi aquilo que eu disse.
Com esta alteração, posso parar a votação? Acontecer? Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 1011 do PSD, que altera a Lei 56 de 2018, de 20 de agosto, cria o Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Este é o deputado Emílio Siqueira, faz favor, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A própria proposta, tudo consta da
Senhores
proposta...
Senhores deputados, agradeço o silêncio e deixem-me falar a Sra. Deputada...
Obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Tendo acabado já o prazo para a apresentação de propostas, não sendo apresentada nenhuma proposta nem nenhuma diligência quanto a este projeto de lei apresentado pelo PSD, entendemos que o processo de especialidade está concluído, todos os factos constam da própria proposta, que é curta e concisa, não vale a pena estar aqui a repeti-la, e portanto entendemos que deve ser encerrado e seguir para os trâmites, e deve ser encerrado este processo de especialidade.
Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS nada tem a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente.
Os deputados que evitassem barulho na sala, se não se consegue ouvir. Que não andassem de pé. Faz favor de continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada temos a acrescentar. A proposta é clara, é explícita. Não temos nada que nos impeça de passar à votação. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Também não tenho nada a acrescentar, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Nada a acrescentar, à parte de dizer que o PCP manterá o sentido de voto que manteve durante a discussão, quer na generalidade, quer depois.
Então podemos passar à votação, ao Sr. Deputado.
Do projeto de lei inicial.
Quer acrescentar mais alguma coisa, Sr. Deputado Emílio Zergueira? Não? Então, da parte de serviços, perguntou se a votação pode ser em bloco ou sem que ser feita a votação artigo a artigo.
Sr. Presidente, a não ser que haja oposição, julgue em bloco, porque só estamos a falar de,
muito bem.
De uma legislação tão concisa. Se houver da parte de algum grupo parlamentar vontade que seja votada em separado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como ninguém se pronunciou, em bloco, diz o bloco. Então vamos em bloco. Então vamos votar este projeto de lei do PSD. O 1011. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, desculpem, deixe-me manter-se. Ora, mantém-se. Não, abstém-se o PS, abstém-se o CDS, abstém-se os Verdes e abstém-se o Partido Comunista Português.
PS.
Abstém-se 4. Quem vota a favor? Vota ao PSD e o Bloco. Aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD, do Bloco e abstenções dos restantes partidos, nomeadamente do Partido Socialista, do CDS, do PCP e do PEV. Muito bem? Vamos passar à frente. Preparação de visita à Madeira.
Para apresentar as propostas, para já consolidar a data, sei aquela data que está proposta.
Senhoras e senhores deputados, foram apresentadas propostas. Nós temos que agora, em função das propostas que foram apresentadas, fundi-las numa só proposta e consolidarmos a data que foi indicada. Mas que foi aqui o meu colega Ulisses Pereira, que esteve na origem do... Foi você que mandou na altura uma proposta? Está consolidada? Muito, estou a perguntar. Você na altura fez uma... Sim, está. Está consolidada a data?
Não.
Não está? Então faz favor, tem uma proposta? Quem tem uma proposta? A senhora deputada?
Não, era para saber se efetivamente, infelizmente não estive presente nessa reunião onde foi referida essa data, mas nesse sentido era para saber se isso já está fechado por parte do Presidente da Comissão.
Não, o Presidente da Comissão não fechou nada, está a ouvir os seus deputados.
Mas seria mais conveniente em fevereiro.
Em fevereiro?
Sim.
Caras e caros colegas, a senhora deputada Rubina Berardo, do PST, sugere que a visita ocorra no mês de fevereiro. Já, a senhora deputada responderá. O senhor fez uma pergunta, depois dou a palavra à senhora deputada e ela responderá. Faz favor, senhora deputada Rubina Berardo, pode responder,
senhor,
à pergunta
Presidente,
do PCP.
Por parte do PSD, o PSD preferiria no mês de fevereiro, uma vez que também há congresso regional do PSD na altura de janeiro, portanto, para não ter aqui uma... Misturas das coisas e dar toda a dignidade que a visita da Comissão de Agricultura merece para a Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está justificado? Alguém supõe que seja em fevereiro?
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu não percebi, não ouvi a explicação. Deve ter sido muito interessante, toda a gente abanava que sim com a cabeça, mas...
A senhora deputada Rubina Berardo propõe que a visita ocorra no mês de fevereiro, dado que no mês de janeiro há congresso regional do PSD e que não querem que as coisas se misturem e para que a nossa visita tenha a dignidade que deve ter.
Claro, claro, claro. Misturas nenhumas.
Eu tomava a liberdade e a iniciativa, e pedi ao Sr. Deputado Santinho Pacheco que se deixasse considerações, que a Sra. Deputada está a interagir com a mesa, não é com o colega, está bem? Não, mas nós estamos a interagir, a Sra. Deputada está... mas, de qualquer forma, não, mas, a Sra. Deputada, há vem de uma mesa, naturalmente estamos... Não há diálogo, a Sra. Deputada, não há diálogo, não é? Nós íamos, eu ia-lhe fazer uma proposta... Mas eu ia-lhe fazer uma proposta, Sra. Deputada. Então, por favor, eu vou-lhe fazer uma proposta. Se podia tentar concretizar uma data e também, além de concretizar a data, hoje há deputados que... hoje estamos aqui... deve ser de feriado ou assim uma coisa. Eu ia pedir à Sra. Deputada que, além de tentar concretizar uma data,
apresentar uma proposta de programa com base nos programas que nos foram apresentados e nós na próxima reunião da Comissão acertámos tudo. Pode ser, Sra. Deputada? Faz favor, tem a palavra.
Terei todo o gosto. Eu estive aqui a ver, são 30 instituições, tudo junto, dos partidos. Era para saber se o PS também vai fazer propostas ou não. Assim, eu não tenho nos mails...
Já se fez, Sra. Deputada, deu-se um... Ao Sra. Deputada Ruína, posso? Deu-se a possibilidade dos partidos apresentarem propostas.
Não, era só para saber, então é base a essa.
Mas a sua pergunta é oportuna, de qualquer forma está-se a dar mais uma oportunidade ao Partido Socialista, não é? O Partido Socialista, Sr. Deputado, coordenador em exercício, quer... Diga? Vai apresentar uma proposta ainda? Agora tem uma data limite para apresentar para a Sra. Deputada. Então, até amanhã, ao final do dia, o Sr. Deputado faz favor de fazer chegar à mesa uma proposta das entidades a visitar, para nós remetermos à Sra. Deputada Rubina Berardo, que se vai encarregar de apresentar depois uma proposta de programa. Diga. Diga. O Sr. Deputado Ulisses Pereira pediu a palavra, faz favor.
Eu acho que já houve uma série de contributos de todos os grupos parlamentares e eu acho que foi muito acisada esta sugestão do Sr. Presidente da Comissão de pedir, porque nós temos de ter a consciência que independentemente das sugestões tem que haver aqui uma articulação global para a visita, como aconteceu nos Açores, e em particular com o trabalho que o Sr. Deputado João Castro fez para que ela se pudesse concretizar, com o apoio também do deputado António Ventura. E, portanto, eu julgo que nós não vamos estar duas semanas, mas que, independentemente das datas, janeiro, fevereiro, março ou abril, o ir no domingo, aproveitar o domingo para ir, e ter dois dias de trabalho completo na Madeira, segunda e terça-feira, com regresso de quarta de manhã, para podermos estar no plenário da tarde, é que era uma base da qual não devíamos sair. E, portanto, relativamente a este cenário, ir domingo, viagem, pode haver alguma coisa ao fim do dia ou não, não sei, mas ocupar a segunda e terça-feira e regressarmos quarta de manhã, pronto, e já vi que aqui há uma tendência para que seja em fevereiro, o carnaval só é no princípio de março, e, portanto, quanto mais cedo também for definido o calendário, melhor em termos de custos para a Comissão no que respeita à marcação de viagens e de hotéis.
Obrigado, caro colega. Então, fica acordado o seguinte, em jeito de conclusão. O Partido Socialista, até amanhã, ao final do dia, remete à mesa uma proposta de visitas. A mesa remeterá essa proposta de visitas para a Sra. Deputada Rubina Berardo, que fará o favor de apresentar uma data concreta e uma proposta também concreta em termos de visitas, para que na próxima reunião se possa discutir e aprovar. Calma, o Sr. Deputado, Sr. Deputado. É que há deputados, desculpem, eu tenho que. Isto irrita um bocadinho. Porque há deputados, daqui por um bocado, estão-me a fazer sinal para o relógio que querem ir embora. Fazem-me sinal assim para o relógio a dizer que querem ir embora. E são os mesmos deputados que protelam os trabalhos. Sr. Deputado, há outra questão que também deve ter em conta na sua proposta, é que. Esta sugestão dada pelo deputado Luís Pereira, ir no domingo, estamos lá segunda e terça, e de modo a regressarmos na quarta de manhã para irmos a tempo do plenário. Está tudo, senhoras deputadas. A pedido do deputado José Luís Ferreira, a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também estou de acordo com a proposta do Sr. Deputado Ulisses Pereira. Eu queria apenas lembrar que, para além das entidades, há também uma visita proposta pelo partido que requereu, que propôs a visita, que é uma visita ao Parque Ecológico do Funchal. Agora, eu também acho que são muitas entidades e se calhar era preciso hierarquizá-las, se calhar cada grupo começar a dizer quais são as prioritárias, porque acho que isso é objetivamente impossível, mesmo que seja com esse prazo que o Sr. Deputado Ulisses Pereira propõe.
O Sr. Deputado, há muitas propostas, efetivamente, mas a Sra. Deputada, certamente, e confiando como confiamos nela, e certamente com o bom senso que a senhora Deputada tem, vai-nos apresentar uma proposta, depois nós vamos discutir. A senhora deputada está a perguntar se podemos antecipar a ida para sábado. Ir sábado e ganhámos um dia. Estaríamos então, era íamos no sábado, estávamos lá domingo, segunda e terça.
E tem programa para domingo?
encontra-se programa para domingo. Então, mais um aditamento à proposta inicial de que, em vez de ser no domingo, se vai no sábado. Até se podia no final do plenário, já aqui, na sexta-feira. Ó, Sr. Deputado Rubina, até se podia no final do plenário, já aqui na sexta-feira. Até era melhor. Era melhor então na sexta-feira. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor. Está tudo muito...
Posso, Sr. Presidente? Eu parece-me que seria mais avisada essa solução de ir na sexta-feira, eventualmente, a seguir ao plenário, ao final do dia, ou eu não sei quais são as horas do voo, e em vez de virmos na quarta de manhã, virmos na terça-feira, porque
fim do dia.
Quarta-feira há outras comissões, que nós não temos só esta comissão, e no fundo são dois dias daqui de comissão que se perdem, que é difícil de conciliar às vezes, sobretudo para os partidos mais pequenos.
A proposta, portanto, já estamos a acertar o programa, pelo menos em termos de calendário. Então iríamos sexta-feira no final do plenário, Sr. Deputado Rubina, importa-se por favor de tomar nota, e vinhamos na terça-feira à tarde, então, é assim? Terça-feira à tarde, há uma alerta que me deram agora aqui do lado, que é a seguinte, Sr. Deputado Rubina Beirardo, mas a senhora conhece isso melhor que ninguém, pode haver instituições que estejam fechadas ao fim de semana, conviríamos visitar no fim de semana aquelas que estão com disponibilidade para nos receber, isso na agilização e na programação da senhora deputada vai ter em conta, conhece bem o meio. O Sr. Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para chamar a atenção que dia 16 de fevereiro, que é um sábado, o Partido Socialista tem a convenção sobre as europeias e, portanto, essa data também não vale a pena pensarmos nela, porque nós também não vamos...
Mas ainda não se pediu a data.
Como vai propor a data, não vale a pena pensar nesse fim de semana.
Muito bem.
Está bem? Sim.
Eu já ligo, está bem? Eu já ligo, estou na comissão, está bem? Okay. Senhores deputados, a senhora deputada Rubina Beirardo já ouviu várias opiniões, sugestões e certamente agora vai-nos apresentar uma proposta, está bem? Senão assim, nós já estamos a antecipar o que vamos discutir na próxima reunião. Já foram dados todos os alertas. Muito obrigado. Podemos passar à frente? Vamos passar ao ponto 9. Discussão e votação do requerimento do PCP para a audição da senhora Ministra do Mar sobre o conflito laboral no Porto de Setúbal. Tem a palavra o senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Bruno Dias? Aí é o deputado Bruno Dias que vai apresentar um... Peço desculpa. O senhor passei muito para esse lado, não o tinha visto. Aí mudaram?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me dá licença, eu apresentava de forma breve este requerimento, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, faço de uma forma breve o enquadramento. A situação é muito complexa, mas o requerimento é muito simples. Nós estamos perante um conflito, um processo conflitual laboral no Porto de Setúbal. Estamos com uma situação a nível nacional que é o enquadramento para o conflito concreto que é independente, que é separado, embora esteja relacionado com o todo nacional, e aquilo que se está a verificar é que a paralisação em Setúbal já não é só às horas extraordinárias, é total. E apenas se verificou operação portuária propriamente dita no âmbito do embarque, do carregamento dos automóveis produzidos pela Auto Europa e nada mais. Foi essa a informação que foi dada. Há contactos e conversações a acontecerem por via da senhora Ministra do Mar, que tem estado... que esteve durante estes dias em várias reuniões com os representantes dos estivadores e com os representantes do patronato, das empresas de estiva que operam no Porto de Setúbal, e a situação de impasse que se verificou nesse contexto exige que haja um ponto de situação e uma avaliação do que foi esse processo de conversações e de reuniões que a senhora ministra conduziu e qual é o ponto de situação atual e as perspectivas para uma solução que naturalmente é necessária e é urgente, que tem a ver com a resposta à situação de precariedade e ao conflito que está colocado. E é por isso, tendo em conta, julgamos nós, ao que julgamos saber, já está prevista para muito breve, para os próximos dias, uma reunião desta Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar com a Sra. Ministra, sobre outro assunto, pensamos que é oportuno e que é adequado, nesse contexto de calendário que já está previsto, haver uma reunião com a Sra. Ministra, que com esta urgência, com esta rapidez, se possa conjugar o calendário de forma que esta matéria seja tratada de forma o mais objetiva e o mais aprofundada possível no acompanhamento que naturalmente esta Comissão Parlamentar e esta Assembleia da República deve ter em relação a esta matéria tão importante para a nossa economia, para o nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A Sra. Ministra ainda não respondeu, embora o que estivesse previsto, e que está previsto ainda, até a resposta da Sra. Ministra é dia 11, no final do plenário. É esta data que se refere. Vamos continuar então com a discussão da parte do PSD, que tem, que é o Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, nós acompanhamos também, de certa forma, o Partido Comunista na preocupação aqui manifestada e votamos favoravelmente o requerimento.
Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Convencendo o hábito da postura do Partido Socialista, naturalmente que não inviabiliza a vinda da Sra. Ministra, a aprovação deste requerimento do PCP, mas, no entanto, refere que essa é uma questão, uma matéria que mais diz à Comissão da Economia, mas, naturalmente, que, uma vez que a Ministra do Mar está aqui e puder esclarecer, naturalmente que esclarecerá. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos de acordo com a realização desta audição. Achamos que o que se está a passar no Porto de Setúbal, qualquer que seja o ângulo de abordagem e a interpretação que qualquer pessoa faça dos eventos, é muito grave e, portanto, merece ser esclarecido aqui nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sou sempre... é bom. Reivindicativa. Nós vamos votar favoravelmente o requerimento, mas eu queria deixar aqui, levantar uma questão e colocar à vossa consideração. As matérias, a Sra. Ministra do Mar, quando vem a esta comissão, sistematicamente, mais de metade do tempo que a Sra. Ministra do Mar aqui está, fala de portos. Esta comissão tem muitas matérias para além de portos. Eu diria, e já é uma expressão que eu já usei várias vezes, há mais mar para além dos portos. E consultando o regulamento da Comissão, eu relembro que nas competências da Comissão, os portos estão em... onde é que está aqui? Peço desculpa. Setor portuário em conjunto com a 6ª Comissão. E o número 2 do artigo 2º diz: sempre que no exercício das suas atribuições haja de se pronunciar sobre assuntos cujo âmbito possa parcialmente colidir com áreas de competência de outras comissões, a Comissão reivindicará, caso a caso, competência para, em conjunto com aquelas, proceder ao estudo e tratamento das matérias em questão. Ou seja, eu proponho, porque não sei se o PCP irá apresentar um requerimento igual na Comissão na 6ª Comissão, e, portanto, a haver essa audição da Sra. Ministra, eu entendo que ela deveria ser em conjunto com a 6ª Comissão, porque, de facto, não é, este tema dos portos é gravíssimo, tem implicações gravíssimas para a economia nacional, mas tem implicações, sobretudo, noutras áreas da economia que não as pescas, que são aquelas matérias que julgo, ou que no nosso entendimento CDS, tem mais a ver os portos de pesca com a Comissão de Agricultura e Mar, e não os portos comerciais, porque nós não estamos aqui a tratar de exportação de carros da Volkswagen, ou etc. E, portanto, eu lamento, mas de facto acho que isto também dá asa a que a Sra. Ministra do Mar, quando vem esta comissão, venha sistematicamente falar de portos e esquecendo tudo aquilo que é a política do mar, a economia do mar, e nós estamos a desvalorizar as outras matérias da economia do mar, que são essas sim competências exclusivas da nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Bruno Dias pediu de novo a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para além do agradecimento pelas palavras que foram dirigidas, eu queria só retificar um esquecimento e peço desculpa por lapso. Na primeira intervenção, devia ter dito e não disse precisamente aquilo que os Srs. Deputados fizeram questão de sublinhar, é que esta matéria deve ser discutida numa reunião conjunta com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Não só estamos inteiramente de acordo, como até tínhamos a obrigação de dizer isso ao início e só por lá, por isso é que não foi colocado. Portanto, da nossa parte, a proposta que está apresentada, o requerimento que está apresentado, deve ser equacionado aqui e já direi alguma coisa sobre a abordagem que tem sido feita no setor portuário nesta comissão, mas o que é certo é que, até se não estou em erro, o requerimento que estava aprovado e que justificou a chamada da Sra. Ministra à comissão tinha a ver com o Porto de Setúbal, mas por razões completamente diferentes, que é a questão das dragagens e a questão do estuário do Sado, etc. E, portanto, vai dar outra vez à mesma ao problema dos portos. Bom, mas e as implicações e ao relacionamento que a atividade portuária tem com a pesca, com as questões do mar, etc. Agora, efetivamente, a proposta é apresentada com o objetivo de se fazer a reunião da Comissão de Agricultura e Mar de forma conjugada, que basta, na nossa opinião, Sr. Presidente e Srs. Deputados, na nossa opinião, basta enviar, digamos, o ofício à Comissão de Economia, não é preciso estar a aprovar coisas iguais em dois sítios. Aprovada que esteja na Comissão de Agricultura e Mar, é enviado a proposta, como habitualmente, para que a Comissão, a outra Comissão competente em razão da matéria, possa ter os deputados aqui presentes. E isso é o que faz sentido. E, portanto, evidentemente era mesmo no propósito de se fazer uma reunião conjunta. Há, objetivamente, e estamos já na última sessão legislativa desta legislatura, mas há aqui esta coisa que já se sabia que ia acontecer e que aconteceu muitas vezes, é que, tratando-se da Comissão Parlamentar competente para assuntos de mais diversa economia do mar, num sentido mais amplo, e sendo esta a Comissão Parlamentar que faz a fiscalização política da ação governativa à Sra. Ministra da Tutela, é aqui que vem regularmente a Sra. Ministra, mais vezes, muito mais vezes, do que na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Não tem comparação o número de audições que se realizaram nesta comissão e, aliás, basta observar o calendário distribuído por assuntos parlamentares. O calendário das audições regimentais regulares é essencialmente baseado aqui para a Sra. Ministra do Mar, como o Sr. Ministro do Ambiente foi sempre na Comissão de Ambiente e não na Comissão de Economia, que tem os transportes, que estão sob tutela do Ministro do Ambiente. E, portanto, o facto de haver essa discussão não pode significar nem um esvaziamento, nem uma desvirtuação do enfoque político setorial que está previsto para cada comissão. Estamos inteiramente de acordo. Aquilo que nós colocamos é, no âmbito do acompanhamento que tem vindo a ser feito também nesta comissão em relação a esta ação da tutela da Sra. Ministra do Mar, a proposta que apresentamos é nesse sentido, mas sublinhando o caráter conjunto das duas comissões nessa reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A senhora deputada Patrícia Fonseca pretende usar a palavra? Então faz favor. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu propunho então que o PCP apresentasse ou refizesse o requerimento a solicitar uma audição conjunta com a Comissão, porque o requerimento está dirigido ao deputado, ao Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. Relativamente a essa questão que o deputado Bruno Dias aqui mencionou, pode ser desconhecimento meu, mas a Sra. Ministra do Mar vem a esta Comissão em 4 audições regimentais, como irá certamente em 4 audições regimentais à Comissão? Não vai. Mas poderá. De qualquer forma, os grupos parlamentares podem, sempre que entenderem, aliás, por exemplo, o CDS apresentou um requerimento para ouvir nesta comissão o Sr. Ministro Adjunto Cisa Vieira, a propósito dos incêndios. E, portanto, qualquer grupo parlamentar poderá requerer a presença de qualquer ministro relacionado com a matéria em apreço. E isto para dizer que, da parte do CDS, eu percebo aquilo que diz e, de facto, É uma realidade que, quando a senhora ministra aqui vem, tanto que foi aquilo que eu disse, fala-se muitas vezes de portos, da parte do CDS nós nunca questionámos a senhora ministra nesta comissão sobre portos que não tivessem a ver com portos de pesca, porque entendemos que essa é a matéria relevante que nos interessa aqui e que outras matérias mais para no mar há para questionar a senhora ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Ulisses Pereira, pediu a palavra, tem a palavra.
Pronto, eu gostava de intervir, não só como membro da Mesa, mas também por alguém que há muito tempo tem tratado as questões do mar. Esta comissão não é a comissão das pescas, esta é a comissão efetivamente do mar, e a partir do momento em que existe uma definição clara de um trabalho integrado em prol do mar, nós não devemos abdicar uma parcela que seja daquilo que é a nossa competência, a nossa responsabilidade e a nossa importância. Nós percebemos que no início desta legislatura houve uma discussão grande relativamente ao posicionamento dos portos. Ela foi definida, do meu ponto de vista, mal, num contexto em que junta também a Sexta Comissão a esta matéria. E, portanto, eu concordo em absoluto com aquilo que o deputado Bruno Dias aqui referiu, ou seja, nós temos toda a competência para aprovar aqui este requerimento, para fazer esta audição e para convidar naturalmente a Sexta Comissão, que deve estar até porque o acompanhamento que teve ao longo deste tempo, para aqui vir nesse momento em que a senhora ministra estiver disponível. Mas, com toda a franqueza, o facto das audições regimentais da senhora ministra serem nesta comissão, em nome da Comissão de Economia, dizem tudo sobre aquilo que é o contexto da nossa prevalência neste processo, sem prejuízo de se aceitar aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, para nós termos a obrigação, Sr. Presidente da Mesa, de informar a Comissão de Economia para se juntar a nós nessa audição.
Muito obrigado. Eu queria apenas corroborar as palavras do meu colega da Mesa, Ulisses Pereira, que efetivamente, em reunião que tivemos com o Sr. Presidente da Assembleia da República, com as comissões, logo no início da legislatura, ficou clarificada esta situação de que as audições regimentais serão com a Comissão de Agricultura e Mar, com os poderes que lhes estão aduzidos e também, naturalmente, que a questão de qualquer outra comissão pode requerer um ministro ou um membro do governo, desde que justifique as matérias, porque é que o lá pretende dar explicações. Sendo assim, nós então vamos para a votação com a condição de convidar a Comissão de Economia para se associar e estar presente nesta audição. É assim? Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o requerimento do Partido Comunista Português de chamar a Sra. Ministra do Mar a esta comissão e também convidar a Sexta Comissão para se associar nesta audição. Eu, antes de continuar os trabalhos, queria-vos fazer uma pergunta, que tem a ver com o seguinte. Nós temos amanhã, às 9h30, prevista uma audição no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei 558-CDSPP, que estabelece os princípios da carreira de médico veterinário municipal. Entretanto, temos várias entidades para ouvir, algumas já confirmadas, outras a confirmar, e que estão ainda dependentes de uma comunicação nossa que terá que ser feita num mais curto espaço de tempo. E porquê é que há aqui uma dúvida? Porque, entretanto, veio um ofício da Associação Nacional de Municípios que foi distribuído aos grupos parlamentares, dizendo que estava neste processo de transferência de competências na área da descentralização e de legislação já aprovada, também considerada uma negociação com os médicos veterinários municipais. E a pergunta que se faz é esta. Face à informação que nos foi prestada pela Associação Nacional de Municípios, eu pergunto aos colegas se pretendem ainda, se acham, que se deve manter a audição para amanhã para debater na especialidade o projeto de lei 558/13. Dado que a autoria é do CDS, daria a primeira palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha precisamente, ia pedir a palavra no ponto dos outros assuntos, precisamente para falar, para colocar essa questão que o Sr. Presidente está agora a colocar. Efetivamente não nos parece fazer sentido, sobretudo quando nós desconhecemos o diploma, a proposta de diploma setorial relativa aos médicos veterinários municipais, estarmos aqui a fazer uma discussão que poderá não fazer, por um lado não faz sentido de todo aprovar, fazer a votação, portanto concluir o processo legislativo destes diplomas antes de conhecermos o diploma setorial, porque não há duas leis para a mesma, não se vai fazer duas leis para a mesma matéria. Depois, sem termos conhecimento, também me parece que da nossa parte de deputados estamos se calhar um bocadinho limitados naquilo que é, que são as nossas questões que poderemos colocar às entidades que vamos ouvir. O CDS, aliás, nós apresentámos este projeto de lei e não agendámos logo a sua discussão, precisamente porque entendíamos que, estando em curso o processo de descentralização, fazia sentido discuti-lo nesse âmbito. E por isso parece-nos pertinente. Agora, acho que estamos muito em cima e, de facto, é só lamentar, quer dizer, é pena não termos pensado nisto logo quando recebemos o ofício da Associação de Municípios, porque as pessoas, se calhar, quer dizer, são 5 da tarde e há pessoas que estão a pensar vir cá às 9:30 da manhã amanhã. Pronto.
Sr. Deputado, nós quando distribuímos esse ofício da Associação Nacional de Municípios era no pressuposto de que os grupos parlamentares nos dessem um feedback. Posso-vos dizer que o Sr. Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária falou comigo, disse, olha, não sei, vamos aguardar até à decisão dos Srs. Deputados, porque nós colocamos na vossa mão o ofício precisamente para saber a posição. Mas também concordo com a Sra. Deputada que há entidades que já estão a contar de vir cá amanhã, não é? Às 9:30. Estamos perante este impasse, agora o que vocês decidirem é o que se faz. Mas isso, estou a falar das 9:30, não é? Dos médicos veterinários. Mas está incluído aqui também. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Naturalmente que o PCP pediu a palavra porque também tem um projeto de lei e
tem toda a razão.
Com a mesma conexão com a mesma matéria, o PCP não tem a mesma posição que tem o CDS. Aliás, alertar porque este processo de transferência de competências é confuso, apressado e desorganizado. Alguns dos municípios vão adiar a tomada de decisão até 2021, na medida em que a lei confere-lhes essa possibilidade. Muitos já adiaram para a decisão para 2019. Nesse sentido, nós queremos continuar com o processo legislativo que temos em curso e que já deveria até ser mais célere, e para nós mantemos a disposição de continuar o processo legislativo do nosso projeto de lei, independentemente dos outros grupos parlamentares que querem ter a sua posição relativamente ao seu e estão na sua liberdade de poderem retirar ou suspender esse processo. Nós queremos continuá-lo com ele e fazemos as audições que já temos sugeridas e indicadas. Disse.
Muito obrigado. Quais são os partidos que têm mais? É o CDS e o PAN, mas o PAN não está cá. A Sra. Deputada voltou a pedir a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há alguma possibilidade de nós pedirmos ao Governo uma proposta de lei, já que há a Associação de Municípios e quase toda a gente o conhece, menos os deputados, será que é possível pedir a proposta de lei, o projeto de decreto de lei setorial para nós termos conhecimento? Talvez fosse...
Efetivamente, se os seus deputados entenderem que assim é, nós pediremos ao Governo para nos fazer chegar a proposta de lei que está a debater com a Associação Nacional de Municípios para nós a conhecermos. Isso, fazemos esse pedido. O Sr. Deputado Pedro Carmo pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, não querendo entrar nos considerandos dos dois proponentes, relativamente ao conteúdo do projeto, mas queria salvaguardar que é, efetivamente, o que me preocupa aqui é, novamente, a má imagem que nós possamos dar para o exterior e possamos dar para essas pessoas que tinham agendado em vir. Eu acho, e efetivamente, que não perdemos nada. Podemos alertar, naturalmente, que está em discussão as várias variáveis. Vamos realizar essa reunião como a recepção de um conjunto de contributos, até para que eles digam, se calhar, alguma informação do que já está em cima da mesa ou do que sabem. Mas acho que, em cima da hora, telefonar para que efetivamente alterem as suas agendas e não venham, acho que fica mal para esta Comissão e não é uma boa decisão para a Comissão nem para a Assembleia da República. É o que me preocupa aqui.
Sr. Deputado, eu tenho a mesma opinião. De qualquer forma, o Sr. Deputado Carlos Matias quer se pronunciar também.
Enfim, obrigado, Sr. Presidente. A decisão não é fácil. Mas, ponderando os diversos aspectos, acho que é preferível deixar vir as pessoas expor as suas preocupações, independentemente daquilo que depois vier a ser
incorporado pelo Governo nas negociações com a Associação Nacional de Municípios, se incorporar, enfim, as preocupações num bom sentido, ou melhor, naquilo que cada um de nós entende que é um bom sentido, muito bem. Se não, não perdemos nada em saber o que é que as pessoas pensam, e penso que aquilo que foi dito agora pelo deputado Pedro do Carmo também releva para este facto. Provavelmente, noutras circunstâncias, nós faríamos de uma maneira diferente, assim, de um dia para o outro. Acho que é preferível chamar as pessoas, ouvi-las com atenção, ouvir aquilo que nos têm a dizer e fazer bom uso dessa informação.
Muito obrigado. Iremos assim proceder. Então, amanhã mantém-se a audição às 9:30 da manhã. Diga. Sim, senhora. Senhoras e senhores deputados, há alguns outros assuntos ao meio da almoçada? Senhoras e senhores deputados, com a vossa atenção e compreensão, nós, se concordassem, fazíamos um intervalo de 5 minutos, máximo 10, 5 a 10, para arrumar a sala e íamos ouvir as audiências. O senhor assessor tem aqui uma questão a levantar. Oh, senhoras deputadas, e senhores deputados, desculpem, afinal apareceu aqui um assunto agora. Acabamos de saber neste momento, e isto interessa à senhora deputada Patrícia Fonseca e a todos os deputados, mas principalmente à senhora deputada que é a autora do requerimento, o CDS-PP fez um requerimento para que o senhor Ministro da Juntos e Economia viesse a esta comissão. Foi proposta por nós a data 18 de dezembro às 15:15. É-nos apresentada duas contrapropostas, ou 8 de janeiro ou 9 de janeiro.
De que horas? 8 de janeiro de tarde, 9 de janeiro de
manhã. 8 de janeiro de tarde, 9 de janeiro de manhã. Senhora deputada, faz favor. Ou 8 de janeiro de tarde ou 9 de janeiro de manhã. Então mantém a proposta 18. Não, o senhor Ministro está a apresentar uma contraproposta. Ele não disse que não vem. É indiferente, pode vir no dia 8 ou no dia 9. Então é melhor vir dia 9 de manhã, que temos mais tempo. Eu sugeria que então fosse dia 9 de manhã, que temos mais tempo. 9 de manhã, então, está bem? 9 de manhã. Nós vamos sugerir 9 de manhã. O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, para um assunto a incluir no ponto dos outros assuntos.
Diga.
É um assunto a incluir no ponto dos
faz
outros
favor,
assuntos.
Faz favor, tem
obrigado,
a palavra.
Muito obrigado.
Inclua lá.
Na última reunião da mesa e coordenadores, ficou a mesa de receber propostas, designadamente do PSD, das entidades a ouvir no âmbito do processo da Casa do Douro. Em princípio seria até sexta-feira ao fim da tarde, mas enfim, foi dada até ao meio-dia de segunda-feira. Muito bem, também não será por aí. Agora, quando eu adiantei essa data, foi no pressuposto de que nesta reunião nós decidiríamos alguma coisa sobre as entidades a ouvir. E, portanto, neste momento também não tenho condições de decidir seja o que for, porque elas não foram distribuídas. Portanto, não sei se são muitas ou são poucas. E, portanto, não sei o que é que se passa. Mas é para dar nota desta lacuna.
Sr. Deputado, o PSD já apresentou. Já apresentou o Grupo Parlamentar do PSD a propor a audição das seguintes entidades. Casa do Douro, Confagre, AVEPOD, ACIBEV e representante da Junta de Freguesia da Região de Mercado do Douro, indicados pela ANAFR. Está satisfeita a sua dúvida? Ainda quero. Agora é se discutir, se quiser já discutir. Aceitam estas entidades ou quero. Pronto, então quero tempo para refletir. Tenho tempo para refletir e depois diz alguma coisa. Senhores deputados, vamos então fazer um ligeiro intervalo.